Boa tarde, senhores vereadores. Boa tarde, nossos funcionários da casa. Já está aberto ao público. Quem quiser comparecer, assistir às sessões, está aberto. Os devidos cuidados. Lá na porta já tem álcool gel, já pessoa de máscara. E também sendo transmitido pelas redes sociais, já conferido a semana passada, já foi uma ótima transmissão, jamais legível e mais declarado. Então, a gente se sente também mais confortado com isso, porque a gente quer passar para quem tenha tempo de ouvir-nos, né, o nosso trabalho nessa casa. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que de ontem, um dia especial, dia dos pais, dizer da minha grande... Eu tenho grande admiração por um pai que realmente é pai. Um pai tem a sabedoria de um mestre e a sinceridade de um amigo. Né? Eu tinha meu pai, que era meu grande ídolo. Né? Ainda me lembro de que saudade que eu tenho dele. Queria muito dar um abraço e não consigo. Mas para aqueles pais que ainda têm o gosto de poder abraçar um filho, de poder brincar com um filho, jogar uma bola com um filho, não deixem para amanhã. Isso marca. Pai não é o sangue que faz ser pai, mas sim a capacidade de amar e aquele que chama o filho de filho, que é amigo e que tira um tempinho para brincar ou para jogar uma bola em filho. Isso é o exemplo de pai. Não é o que dá presentes caros. Não é aquele que não tem tempo porque está sempre corrido. Então, tirem o tempo, acordem, gente, porque passa o tempo. O filho cresce e depois o filho não aceita mais o pai dar alguns conselhos. Quando o filho não tem o pai de amigo, é muito triste. É muito triste. Então, aquele pai às vezes passa sozinho e não pode reclamar da vida. A vida é o nosso livro aberto. Dizendo isso, passo de imediato a palavra ao secretário para que faça a leitura do regime da arte. Aí dizendo com feliz dia dos pais a todos os pais do nosso município.
Resumo da ata 022/21. Aos dois dias de agosto do ano de 2021, às 18 horas, no plenário da Casa Legislativa, realizou-se a 22ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 8ª Legislatura da Câmara Municipal de Vereadores do Barão Triunfo. Estavam presentes na ocasião o presidente Laurene Garcia Pagino e os vereadores. Havendo quórum, a presidente Laurene, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. A ata 21/21, previamente recebida pelos vereadores, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. Após a sua leitura das correspondências recebidas e expedidas. Durante o recesso, no período do expediente, os vereadores previamente citados foram convidados a fazer uso da palavra. Usaram a tribuna os vereadores Jair, Leandro e Márcio. Em comunicações, usaram a tribuna os vereadores Matheus, Rodrigo e Alvito. Em seguida, passou-se a hora do dia, quando foram discutidos, votados e aprovados por unanimidade as seguintes proposições de projeto de lei. Indicação número 090 dos vereadores Marcílio e Matheus, indicação número 091 dos vereadores Jair, indicação número 092 do vereador Marcos, indicação 093 do vereador Matheus, indicação número 094 do vereador Leandro, indicação número 025 do vereador Fábio, pedido de providência 091 do vereador Marcílio, pedido de providência 092 do vereador Marcílio, pedido de providência 093 do vereador Matheus, pedido de providência número 094 do vereador Leandro, pedido de providência 095 do vereador Leandro, projeto de lei número 136/21. Após passou pelo espaço dos líderes de bancada. Usaram a palavra os vereadores Matheus, líder do PT, Jair, líder do PDT, Leandro, líder do PSD, Marquinhos, líder do PL, Marcos, líder do MDB. Nada mais a ver na tratada, terminou encerrado a presente sessão.
Falar com a discussão ata. A discussão, se correto, coloque em votação. Vereadores favoráveis mantenham-se sentados. Contrários, levantem-se. Aprovado por unanimidade. Leitura das correspondências recebidas.
Ofício número 208/2021. Senhores vereadores, pelo presente dia, vossas senhorias, as respostas a mim solicitadas no ofício número 27/21 desta Casa Legislativa. Indicação no GER 90, resposta, será estudada a possibilidade. Indicação no GER 91, resposta, iremos estudar a possibilidade para os próximos dias, respeitando os protocolos devido à pandemia da Covid-19. Indicação no GER 92, resposta, será estudada a possibilidade. Indicação no GER 93, resposta, será estudada a possibilidade no momento da disponibilidade de horário de serviço ao quadro funcional. Indicação no GER 94, resposta, as unidades de saúde do município utilizam o sistema ESUS. PEC do Ministério da Saúde, em que eu mesmo não permito que um cidadão esteja em atendimento em dois locais diferentes ou com dois profissionais diferentes ao mesmo tempo. Portanto, é necessário que um atendimento seja realizado para que posteriormente seja possível abrir outro atendimento. Indicação no GER 95, resposta. Será realizado um contato junto à empresa ou órgão federal que vinha prestando serviços de EG ou referenciamento em nosso município para que se consiga um levantamento de propriedades rurais que estão deficientes de alimentação. Pedido providência no GER 91, resposta será providenciada. Pedido providência no GER 92, resposta será providenciada. Pedido providência no GER 93, resposta será providenciada. Pedido providência no GER 94, resposta será providenciada, pois estamos providenciando licitação para a compra das mesas. Pedido providência no GER 95, resposta será providenciada. Prefeito Lomar Rocha Colocheta.
Leitura das correspondências recebidas.
Ofício número 027/21, encaminhando proposições aprovadas em 2 de agosto de 2021. Ofício legislativo número 035/21, formando aprovação do projeto de lei número 036/2021.
Leitura do resumo das proposições de projetos encaminhados à mesa.
Indicação número 096/97 do vereador Matheus. Indicação número 098 do Jair Marcílio. Indicação número 099 do vereador Paulo. Indicação número 010 do vereador Marcos. Pedido de providência. GER 96 do vereador Alvito Rodrigo Fábio Marques. Pedido de providência no GER 97 do vereador Rodrigo Fábio Marques e Alvito. Pedido de formação no GER 37 do vereador Lauren. Pedido de formação no GER 38 do vereador Leandro. Pedido de formação no GER 39 do vereador Leandro Marcílio Jair Valei. Pedido de formação no GER 40 do vereador Leandro Marcílio Jair. Projeto de resolução no GER 07/21. Projeto de lei no GER 37/21.
O breve expediente por 10 minutos, vereador convidado, vereador Matheus.
Saúde, presidente da casa, colegas vereadores, comunidade que nos assiste presencialmente e para as redes sociais. Quero iniciar aqui desejando um feliz e abençoado Dia dos Pais, por mais que tenha passado, mas é uma data sempre muito marcante. Feliz de quem ainda tem seu pai junto, graças a Deus. Tenho meu pai já com 77 anos, mas para mim é um. É como a presidente falou. Eu tenho convicção de ver que meu pai sim, é meu ídolo. Tomara, peço a Deus que o dia que eu tiver um filho possa ser metade do pai que ele é para mim e para minhas irmãs. Quero aqui falar também sobre a questão. Amanhã, se a gente conseguir encaixar uma reunião na Secretaria Estadual de Educação, na SEDUC, através do gabinete do Marcos Vinícius, para tratar da questão da aula da escola. Infelizmente, a gente sabe essa função da pandemia, infelizmente não vamos poder participar todos, mas estou vendo com a equipe do Marcos quantas pessoas poderão participar. Vai um representante da escola, convidamos ali o executivo, que é alguém. E vamos ver quantos vereadores podemos participar, mas com certeza os que participarem estão representando todos os vereadores dessa casa. A reforma da escola é uma pauta de todos aqui no nosso município e nas pautas mais urgentes que temos. Semana passada também foi noticiado que a Casa do Mel vai ser licitada. Fico muito feliz com isso. Essa Casa do Mel surgiu da ideia onde antigamente tinha feito uma Casa do Mel regional em Arroio do Prato e infelizmente a Prefeitura de Arroio do Prato não desenvolveu o projeto, não fez as burocracias, foi perdido o recurso e a partir disso na Associação dos Agricultores do Município foi começada essa ideia de se fazer uma Casa do Mel aqui no município. Parabenizo aí ao pessoal da associação que teve essa ideia, essa iniciativa de correr atrás. Parabenizo a Imatese, que é um baita parceiro nesse projeto, que eu acompanho há bastante tempo. Parabenizo o sindicato também, porque toda a emenda do deputado Heitor Sul tem parceiro de sindicato. Parabenizo aí o partido PSD, hoje representado pelo colega Leandro, também representado pela minha querida colega Luciane. E parabéns também ao executivo por ter feito toda a parte burocrática para sair esse projeto. Também tenho ido ali na granja, por ter feito uma bela ponte, realmente, para aí a gente tem que lavar quando está uma coisa boa. Reduziu em muito o acesso até ali a granja, ficou muito bom mesmo. Ali a questão da rede de fase, da rede da água, o plainado para fazer a obra, ficou bom. O que é bom, a gente tem que elogiar, independente de se quem foi que fez. O que a gente tem que, nós como vereadores, é cobrar que a prefeitura faça sua parte agora, a questão de licitação e tudo mais, cobrar que a empresa que vier ganhar essa licitação envolva o projeto, faça a obra, e também apoiar a associação para fazer e botar em prática esse projeto. Não vai ser fácil. Creio eu que a parte de fazer a licitação, fazer a obra é difícil. Mas tocar, fazer funcionar, vai ser uma tarefa muito grande para essa equipe. Sugiro, até como tu vê, nós, junto com o Poder Público e demais membros do Poder Público e associação, quando vê até um dia fazer uma reunião, conhecer a experiência em outro município que tem essa Casa do Mel. Parece encruzilhada, onde eu olhando na internet. Lá tem um projeto, tem uma Casa do Mel já funcionando. Porque não vai ser fácil. Ontem mesmo eu estava conversando com um familiar que tem bastante experiência nessa questão de cooperativas e alimentação do custo familiar, e estava sendo bem complicado. É um custo alto, vai ser um custo bem alto para manter. E vai ter que ser procurar mercado. Não é uma coisa que automaticamente tu fez e tu conseguiu vender, como é o fumo, que a pessoa produz, a firma vem na casa do cara comprar. O mel não, o mel vai ter que buscar mercado para isso. E a associação tem bastante vontade de fazer isso. Também gostaria aqui de fazer um comentário, fazer um pedido. Hoje eu vi que começaram as duas escrituárias que foram contratadas pelo objetivo, que foi aprovado aqui nessa casa, que venham a somar, com certeza, uma até eu não conheço, não é do município, mas parece ter um bom currículo, e a outra é uma bem conhecida nossa, trabalhando com o Conselho Tutelar, é uma pessoa bem competente, que faça um bom trabalho. E diante disso, até falando, olhando as informações que estava olhando, recebendo, foi falado a questão do IP, que eu botei nessa casa semana passada, que estariam vendo a questão de profissional, que faltaria profissional. Hoje tem dois profissionais a mais no quadro. Esse aqui é o pedido, que muda esses profissionais, então, que seja designado para fazer o RG, a carteira de identidade, que é uma coisa que tem cobrado há anos nessa casa. A pessoa do município, infelizmente, tem que ir à Seção, tem que ir a Porto Alegre, tem que ir a São Jerônimo, fazer a identidade, um documento tão importante. E muitas e muitas pessoas no nosso município não têm, nem sequer já tem esse documento, em muitos que estão com o documento enviado, rasgado. Então, que a prefeitura coloque em prática o programa de fazer carteira de identidade no município. A gente, até para você, Padovana, já coloquei essa indicação esse ano, não queria colocar de novo, mas se pediram mais funcionários, a Câmara foi favorável, tem mais funcionários, então que coloque a parte do RG funcionar. E também essa parte de IP, que é bem importante para todos os funcionários, tanto aqui do município quanto do Estado. Também comentar sobre a questão das vacinas. Hoje a gente viu o público, o maior público que buscou enquanto a vacina está no pôr do fundo, dou parabéns, mas tem muita gente com vacina atrasada. Tinha gente hoje, sou funcionário da saúde, trabalho lá no posto, tinha gente com mais de 60 anos fazendo a vacina hoje. Quem está atrasado tem que fazer, mas é muito importante o pessoal que está atrasado fazer sua vacina, porque isso vai
faça de etapa o município abrir para as novas faixas etárias. A gente podia estar vacinando com desde 18 anos e não está sendo vacinado porque tem muito remanescente. Então, deixa aqui o pedido que se faça, que o pessoal que está para fazer a vacina e que não fez, que procure a unidade de saúde para fazer a sua vacina e assim ajudar o município, dar um reconhecimento para o pessoal, para a equipe de vacinas, que tem se dedicado bastante, tanto aqui quanto lá no Pacheco, tem se dedicado bastante e acho que a forma da comunidade retribuir essa dedicação desses funcionários velhos até a fase de vacina, fazer sua vacina, se beneficiando, se protegendo e, se Deus quiser, nós vencendo essa pandemia o mais breve possível. No mais é isso, uma boa noite a todos.
Trânsito presente por 10 minutos, vereador Rodrigo.
Abra mão.
Então, seguindo por 10 minutos, vereador Alvício.
Quero cumprimentar o presidente dessa casa, os colegas vereadores, nosso amigo Arigante, que nos assiste, o doutor e os funcionários que nos auxiliam nessa casa. Também gostaria de aqui sobre os pais, a todos os pais do nosso município, dar os parabéns e um abraço do homem do chapéu a todos os pais. Infelizmente, o meu não está mais com nós, o ano passado faleceu, tinha 88 anos, mas deixou o seu legado de honestidade e de um pai muito honesto, que eu sigo o exemplo que ele deixou comigo. E quero aqui também falar a respeito das pessoas que não vieram se vacinar, que venham se vacinar. Essa semana passada, agora, se proposto me vacinar, que no dia que era de me vacinar, eu não pude, porque eu estava bastante doente. Mas agora fiz a vacina e peço ao povo, se esforce, vem até o posto se vacinar, que você não está se protegendo só a si mesmo, está protegendo as pessoas que estão ao seu redor também. É um ótimo atendimento ali, as enfermeiras ali, muito queridas, muito educadas, um atendimento muito especial. Só quero agradecer o atendimento ali das enfermeiras. São uma rica de uma pessoa ali, atende a gente com todo carinho. Não tenha medo de vir se vacinar. Não dói nada a vacina. Para mim não me deu sensação ruim nenhum. Tem pessoas que dizem que dá alguns problemas, uns uma coisa, outra. Para mim foi a mesma coisa que tomar qualquer outra injeção. Para mim foi normalmente. Apenas fica doido o braço uns 2, 3 dias, mas isso aí não dá nada. Também estou muito faceiro, que estive conversando com o povo do Pacheco e Gramal, e as patrolas estão fazendo aquela região lá, patrolando as estradas lá, fazia dias já, que até já tinham botado pedido nessa casa, e uma parte bem complicada lá, agora está ficando bom. Apenas está vindo uma chuva aí, mas acho que não vai estragar, não é muita chuva. Meu Deus, a gente quer ver as estradas do município todas boas, não é só da região onde a gente mora, nós temos vereadores de todo o município. E estou contente, agradecer aí o secretário, está desempenhando um bom papel. Se continua assim, está de parabéns o nosso secretário de obra. O povo ali é um povo que merece também o nosso apoio. Então, está de parabéns o nosso secretário, está ficando boa a coisa lá. Também estou botando um pedidinho nessa casa, junto com o nome do colega vereador da bancada MDB, um pedido ali de uma pontezinha ali na residência do Olavo ali, que às vezes o Olavo surdo, até o irmão do Júlio Senhorei, teve um acidente assim dele, Cláudio, aí uns dias atrás, que a situação para chegar até a casa deles é péssima. Carro nem entra lá, é difícil. Para passar de moto é complicado, uma sangue antes da casa deles. É, ainda temos situações no nosso município que ainda tem que ser resolvido. Isso que eu digo, sempre a gente busca a fazer o melhor para o município e as pessoas, sempre tem coisa nova que necessita de ser feito para as pessoas. É uma família bem necessitada ali, o rapaz para chegar até a casa dele mesmo, agora com esse acidente, não tinha nenhum carro encostado na frente da casa dele, para chegar até a casa dele, que não tem acesso, cadastrando que não passa carro. Gostaria que a administração olhasse com carinho, o secretário de obras, o mais rápido possível, construísse uma pontezinha ali para a família, que eles estão muito necessitados de uma ponte ali. Até as pessoas que deram apoio ali, foram dar uma ajuda ali, através da igreja ali, meu irmão ali, a família ali, todas as cidades deram campanha daquilo e deram apoio para ele ali. E levaram lá o mantimento, uma família muito carente, mas não deu para chegar de caminhonete até a casa dele. Então eu gostaria que a administração fizesse uma pontezinha ali para eles. Eles merecem. Como todos merecem, não é só um que merece, mas a gente sempre descobre necessidade das pessoas. É só a gente sair, visitar as regiões e as casas, que a gente vê, sempre tem algo para a gente buscar para melhorar a vida das nossas pessoas, do nosso povo baronense. Parece assim que a gente olha para o lado e diz, não, daqui 15 dias eu não vou ter o que pedir lá na cama para fazer pelo povo, se já fizer tudo. Mas tu faz, conversa com as pessoas e tu já vê coisas que as pessoas estão em precisão e necessidade. E assim a vida continua. Nunca ninguém vai fazer tudo, é uma coisa que eu sempre digo. Mas a gente sempre buscando fazer o melhor pelo nosso povo, pelo nosso agricultor aí que tanto necessita, que tem um bom apoio da nossa prefeitura, da nossa administração. Então, peço o apoio dos colegas aí para que seja feita essa ponte ali para essa família. É muito necessário, é uma coisa de muita necessidade. Eu gosto sempre de meus pedidos, fazer pedidos que somem na vida das pessoas. São marcos que a gente deixa positivo aqui nessa casa, é buscar coisa boa para as pessoas que estão precisando. Eu cuido muito para fazer a minha parte dessa maneira. Ver aquilo que as pessoas mais necessitam e trazer e tentar realizar, porque fica marcado na nossa história. E o que nós vamos deixar nessa terra, de nós sair dessa terra, é um bom legado. Nada nós vamos levar com nós, então vamos fazer o que nós puder pelo povo, porque quem vai nos dar a recompensa é o Papai do Céu. E com essas palavras, eu agradeço a todos e fique com Deus.
Durante o presente, por 10 minutos, vereador Fábio.
Queria cumprimentar o nosso presidente, os colegas vereadores, o pessoal que nos assistiu na casa, o pessoal que nos assiste no Facebook. Queria desejar um feliz dia dos pais também. Infelizmente eu não tenho mais meu pai comigo aí, mas agradeço a Deus o tempo que eu pude passar junto com ele também. Primeiramente, vou fazer uma observação aqui que eu preciso pedir dia de comunicação. Semana passada, para que seja realizada uma análise das propriedades do município que estão irregulares, sem matrícula, escrituras. Eu vou ver a resposta que será realizada em contato com a empresa, órgão federal, que vinha prestando serviço de verbo de referenciamento no nosso município. Tomara que consiga isso aí para futuramente mais poder regularizar o máximo de propriedades ainda dentro do nosso município. Qual os produtores aí necessitam muito, questão de bloco, alguma coisa. Eu fiz um pedido também nessa casa aí, já vou falar em tribuna aqui já para explicar bem para o pessoal que nos assiste, que é um pedido de indicação, de fiscalização de combustíveis que está sendo vendido no interior do nosso município. Não quero prejudicar o nosso colono que recebe o combustível em casa, mas pelo que eu vi e andei acompanhando, esse pessoal que faz essa venda não é do nosso município. Então é um pessoal que vem trabalhando dentro da nossa cidade sem pagar imposto. E eu sempre apoiei e apoio os comércios locais aí sempre. Então fiz esse pedido para a administração acompanhar essa situação de perto. Que no caso, se precisar isso aí, então procurar os nossos comércios locais, fazer uma parceria, porque o colono precisa de combustível no interior, então a gente tem postos de combustível na cidade aí, que possa fazer essa venda. Então, se a gente conseguir fortalecer o nosso comércio aqui, a nossa cidade tem como ganhar. queria fazer um comentário também sobre uma publicação no Facebook que eu vi aí semana passada, a qual o colega vereador Leandro andou postando aí a questão de referência do ônibus da administração, ônibus escolares. Eu concordo com o colega que seja investigado, que seja fiscalizado, tudo dentro do nosso município, dentro da administração. Mas eu acho que tem que mostrar a verdade. Não adianta ir lá e bater uma foto lá e tentar de repente no dia sofrer. O ônibus que apareceu na foto ali, eu fui falando com o secretário de administração, ele me informou que há 10 anos atrás recebeu a visita da Brigada Militar do nosso município. Até eu pedi para analisar o ônibus, o qual eles estiveram esperando, e pedir para o secretário afastar o ônibus da linha. Que o ônibus teria muita coisa para fazer no ônibus, e o ônibus estava, como eu vou dizer, precário para fazer a rodagem. Então eles pediram para ser afastado o ônibus. Então o ônibus ficou num pátio lá, claro, 2 anos na rua ali, já deteriorar o material. Então, só que o fone já está faltado, ele já está sendo indicado para leilão. Então, eu acho que tem que fiscalizar, tem que, mas tem que falar a verdade para o professor. Não adianta tentar iludir o professor. Falei com o secretário também da educação. Temos hoje 5 ônibus, 2 vans, 3 micros prontos para rodar. A única coisa que será feita neles, a partir do dia 23/8, será uma lavagem, prova de óleo e lubrificação. Em questão de mecânica, os ônibus estão prontos para rodar, né? Me confirmou hoje. Então, queria também, como posso estar de agradecer, uma secretária de obras também para mim, a qual vejo vários elogios a ele. Claro que ele não vai conseguir abranger todo o nosso município em tempo total de aí, mas aonde ele está passando, o pessoal está agradecendo que está passando um excelente serviço. Então, quero agradecer a ele por esse mesmo trabalho que está sendo feito. Eu também queria parabenizar a administração e o secretário também do partido ali, do qual o Matheus falou também, pela venda da Casa do Mel, a ponte que ficou excelente também, o plenado. Então, ficou um serviço muito bom. Eu quero deixar meus parabéns aí também. Era isso, muito obrigado.
Presidente, por 10 minutos, o vereador Jair Valente. Boa noite a todos, boa noite ao presidente da casa, aos demais colegas vereadores e a todos que estamos assistindo via Facebook. Eu quero aqui fazer um pedido, primeiramente, parabenizar todos os pais. Eu não tenho mais um meio, infelizmente. Mas quero dar parabéns para atender seu pai e tratar ele com carinho. Depois que perder, não adianta mais. É isso aí, pessoal. Né? Temos que cuidar nosso pai, senão tem que cuidar nós. E, primeiramente, eu tenho um pedido de indicação nessa casa a respeito dos professores ali, uma ajuda de custo. Porque hoje eu estou em casa, estão gastando, internet, todo o material dela. Eu queria ver se esse prefeito tem como dar uma ajuda para elas, porque todo é gasto que ela tem. Se achar que ele pode, vocês, colegas vereadores aí também, não sei o que vocês acham, mas devem ser favoráveis. E também saber a respeito ali do terreno do meu amigo Iguinho. Ele estava construindo e aquela área está de preservação ali. Até ele nem sabia disso aí. Estava pagando o CTU, o Cortinho, e o seu Anselmo foi dar para fazer a casa ali, aí foi ver uma área de preservação que está aquilo ali. Mas até eu estive lá conversando com o prefeito, deve ter um jeito de ter como acertar aquilo ali, porque é um terreno lá de cima da casa dele ali, não dá 7 metros, não tem árvore, não tem nada ali, o terreno limpo, só construir. Mas até eu estive conversando com ele, ele disse, não, vamos ver o que tem que fazer. Tem mais terreno lá pra cima, meio complicado, mas vamos ver o que vai dar nisso aí. E também quero saber a respeito do transporte, quando é que vai começar essas aulas, temos todas essas aulas, até os transportados me ligaram para saber. Sorry, hoje vou perguntar ali, deve saber alguma coisa, se há quanto de coisa aí. Todo mundo precisando, muito depende daquilo ali. Então, como tem o Paulinho de Manu, que está o nome de todos, e depois se transporta em estado. E, por enquanto, é isso aí. Daqui a pouco falo mais um pouco. Obrigado.
É, comunicações por 5 minutos. Vereador Leandro.
Cumprimento aqui a presidente, os colegas e vereadores, funcionários da casa, o pessoal que nos assiste por Facebook aí, o meu irmão que está aqui presente, o Eric ali também. É isso aí, pessoal. Hoje eu vim aqui para falar sobre uma postagem que foi da casa do Mel, que o prefeito e o vice-prefeito fizeram semana passada. Eu achei que eles deviam ter um pouco mais de humildade e falar sempre a verdade. Não ficar só gravando quando as coisas estão boas e quando é do partido deles, do PMDB, do MDB e do PTB. Então, queria dizer que essa casa do Mel teve muita gente que teve bastante favorável e ajudou. Foi o deputado Heitor Sul, que trouxe essa verba para cá, e também mais 3 pessoas que correram muito e se empenharam o máximo, que é o Homero, que é presidente do Sindicato de Trabalhadores, e o Valdomiro Abreu, que na época era secretário da Agricultura, e o Paulo Brito, presidente da Associação dos Agricultores. Então, essa aí, a gente tem que... Ficou feio, porque botaram a postagem até no regional ali, e não falaram todos os nomes e os agradecimentos. Então a gente fica triste, não? Porque essa verba veio, eles votaram no valor de 238 mil ali. E aí eu disse que foi mais de 2 anos que veio essa verba. Se eles tivessem a competência que já ter feito e não ficaram por crime político, que foi o partido PSB que mandou essa verba, ficaram com os titãs, hoje eles vão gastar o dobro. Então, faltou incompetência, né? Então a gente fica triste por isso, porque quando é do lado deles, eles gastam e querem que a gente esteja junto e passe palmas. Mas quando é o melhor nosso município também, todo mundo está batalhando para trazer mais coisas para o deputado aí, eles não falam a verdade. Então a gente fica triste com essa parte. Também hoje eu botei um pedido aqui na casa sobre o serviço que estão sendo prestados aqui no Barão. Aí eu pedi o orçamento de todas as oficinas aí, que foi feito desde o começo do ano aí, para ver o que foi gasto e o que foi gasto. Aí a gente eu vou pegar em mão, aí você vai saber e vou a fundo. Porque tem muita conversinha daqui, conversinha dali. Então, como é meu compromisso é fiscalizar, eu quero a resposta do prefeito aí. E também, como o seu colega falou aí, Fábio, sobre a minha postagem no Facebook, hoje a gente estando mais afastado, não está muito perto da população, hoje o Facebook é uma ferramenta de trabalho. Então a gente tem o direito de postar. Então eu fui lá, ligaram para mim e eu fui lá dar uma olhada. Até nem olhei muito, mas me decepcionei, porque salvou só aquele ônibus, de repente, que ele está falando que estava ali afastado, mas tem vários ônibus, pneu careca, o sem vidro, o ônibus abandonado ali, dentro. Envergonhadamente olhei ali de perto e entrou breve para dentro do ônibus. Aí vocês veem a falta de capacidade de uma prefeitura. Entrar um breve dentro do ônibus, e não alguém lá botar um veneno, se chegar um ponto de botar um veneno lá, porque é muito triste. Então, eu dou uma ideia para prefeito para pegar, fazer uma limpeza nesses ônibus aí, botar um funcionário, que tem vários funcionários aí no Barão, que bate cartão, fica passeando aí pelo Barão, pois é um desses funcionários que estão parando aí, barato, sem fazer nada, e lá ligar o ônibus, se não funcionando, ficar mal mecânico, ver o que eu precisava, bateria, todo mundo sabe que carro parado fica, dá problema. Então é isso daí. Queria dizer que meu trabalho eu vou continuar assim, e vai ser os 4 anos, não vai ser achar que vão me chamar na prefeitura e vão passar tudo isso em mim e eu vou estar do lado. Não, vou estar do lado certo. Se tiver de bom, vou estar junto, vou dar os parabéns, mas o meu compromisso é fiscalizar, entendeu? Então é isso daí, eu quero dizer que eu, para mim, nada me ofende. Quem gosta do meu trabalho, gosta. Quem não gosta, só lamento, porque eu vou fazer o que eu acho certo. E eu, que eu sempre digo, meu compromisso é com o povo.
Em comunicações por 5 minutos, vereador Marcílio.
Quero cumprimentar o presidente da casa, os colegas vereadores, o pessoal que nos auxilia nessa casa, e o pessoal que nos assiste pelas redes sociais, aí o Garigão, o Érico, que estão aí nos acompanhando. Vocês sempre estão vendo. Quero entrar no assunto ali da postagem ali do Tomalinho postou essa semana. Eu tive ali hoje dando uma olhada ali, porque a gente é bom a gente conferir. Porque a gente tem que falar a verdade. E tem vários ônibus mesmo ali em situação precária. Não é um, não é dois, e nem três. Tem uns 10 ônibus ali sujos, com breve dentro mesmo. Tem bastante mesmo. E não é uma conversa daqui que ele faltar com a verdade. Quem está nos assistindo pelas redes sociais, vai ali amanhã e dá uma olhadinha. A gente não está mentindo, a realidade é essa. É muito precário a situação. E sobre a situação da Casa do Mel, eu entendo a indignação também do vereador Leandro, vereador Maninho. Porque eu já fiz aqui nessa casa, já discursei aqui, defendendo as pessoas que ajudam, os deputados que mandam recursos para o nosso município. Porque tem deputado que manda recurso para o município, chega aqui, não é divulgado o nome dele. E nem do vereador que representa. Então eu já pedi isso aqui em tribuna, para que divulgue. Eu sei que eu já passei por essa situação em 2018, quando meu partido conseguiu aquela retroescavadeira que veio indicada pelo deputado Giovanni Serino para a Associação da Invernada dos Abreu. Veio aqui, o deputado acertou com o prefeito, tudo certinho, para mandar para a Associação da Invernada. Mas quando chegou a máquina, eu fui lá, o prefeito mandou fazer uma postagem, até foi no jornal, que mais um alcance da administração. Sendo que o prefeito só assinou para receber aquela máquina. Foi tudo o Perolo que fez todo o trabalho. Conseguiu aquele recurso ali e não foi bem visto no município pela administração. Era para ser colocado e eu penso assim, trabalhar tudo junto, quem ajudou tem que ser visto que foi que ajudou o município. Aí eu fui lá, eu conversei com o prefeito lá, pedi para botar ali um conceito ali com o nome do deputado Giovanni Serino. Ele liberou, me deu a chave da máquina, fui lá, coloquei, chavei a máquina, peguei a chave do prefeito, fui para casa. No outro dia de manhã, passei ali, não estava mais. Estava lá no fundo da prefeitura, jogado no lixo. Retiraram na mesma noite. Isso não é assim que a gente trabalha, não é o meu jeito de trabalhar, e sempre vou trabalhar dessa forma. Porque não é apagando a luz do outro, que a tua luz vai brilhar. A gente tem que fazer que a luz da gente brilhe. Pode ter várias luzes acesas. Se tu fizer um bom trabalho, a tua vai brilhar também. Então eu entendo essa indignação do colega Manu. É uma situação bem complicada mesmo. Eu também fiz um pedido aqui com os colegas aqui, com o Manu, aí eu pedi informação sobre a oficina da prefeitura que a gente está trabalhando, para a gente poder informar para a população como está funcionando. E também a sindicação, a gente da sindicação aí com os vereadores gerais, também desse outro pedido de sindicação aí. Por enquanto eu vou parando por aí, depois na hora do líder eu converso mais um pouco. Muito obrigado.
em comunicações por 5 minutos, vereador Marcos.
Boa noite, presidente, os demais colegas vereadores, quem nos auxilia aqui na casa, quem nos assiste pelo Facebook e quem nos assiste aqui pessoalmente hoje. Sejam bem-vindos. Como a gente está nesse momento bom da questão Casa do Mel, e como hoje é uma pauta bem divulgada, bem conversada nessa casa, por um acaso hoje tive uma conversa com o presidente da Associação dos Apicultores de Barão Triunfo, que é o Paulo Bride, meu parente, assim como o parente do vereador Matheus, também é nosso primo, porque via essa questão de, como direi assim, todo mundo querendo ser o pai da criança, porque a criança é bonita, daí todo mundo quer adotar o filho, muitas vezes quando a criança é feia fica na casa de adoção por muito tempo, então isso é uma dificuldade. E daí, numa conversa com ele, eu tive dúvida sobre. Ele me fez uma explanação muito boa, que eu gosto de queria trazer aqui na reunião presente. A reunião da Associação dos Agricultores teve início, os primeiros passos, em 2008, por intermédio dele e de outras pessoas, tantas aqui, que ele não citou nenhum nome para não esquecer ninguém. E existencialista Vladimir, na época da EMATER, que era defensor dessa causa, né? A princípio, essa associação queria fazer compra coletiva de equipamentos e materiais para poder beneficiar cada um o seu mel, porque era a diversificação de cultura, tanto falado por nós e por tantas pessoas, e eles começaram a diversificar na questão do mel. Passou tempo, 2008 para lá, 2017, com o desenrolar do espaço, foi feita uma assembleia para registro dessa associação, 2017. Uhum. Foi fundada a associação em outubro de 2017, registrada em cartório, tudo certinho. Então, e o Paulo me disse, posso citar o nome dele porque não tem problema nenhum, ele me disse que sempre, desde o primeiro passo dado, sempre tinha muito cuidado de não envolver questões políticas na associação, porque poderia ficar criar aquela situação, não, porque eu, é meu partido, e eles pensavam na associação como de fato existe hoje. Na época, depois de fundado, começou as tratativas e conversas, o secretário Valdomiro, que foi o dito pelo Paulo, que foi o que mais trabalhou para trazer essa Casa do Mel, para conseguir essa verba. EMATER trabalhou muito, o município também fez alguma coisa no momento, e ele como presidente e toda a diretoria trabalharam bastante. E a questão do Deitor Chup, o que trouxe essa verba. Como dito pelo Paulo e pelo Rodomiro, eles nunca queriam envolver política. Tanto é que, no momento de precisar verba, de ter verbas disponíveis, foram falar com o prefeito. Prefeito, o senhor tem algum deputado que traz essa verba para nós, para ser o seu deputado, para não ter depois tranqueiras no desenrolar das coisas? O prefeito disse, não, o doutor Schultz disse que consegue, ótimo, vamos pegar a mão dele. Nós temos o partido do Barão, nós temos que unificar o município, a gente cresceu o município, como de fato ficou definido que seria pelo Azerba de Corpus. Isso em 2002. Essa associação tem hoje, dizer que tem em torno de 75 sócios, em volta de uns 40 atuantes que estão um dia trabalhando realmente. E como de fato comentado, que já eu estava ouvindo o discurso de vocês, a dificuldade de comercialização é grande. E seria a melhor saída hoje, seria transformar essa associação em um cooperativo. Mas é um trâmite bem difícil, bem complicado. E o Paulo comentou que já foi até sugerida a ideia de eles comercializarem o mel por intermédio da cooperativa de Sertão Santana. Eles conseguem intermediar a venda do mel deles aqui, beneficiado, com a etiqueta da Associação dos Apicultores, então, para divulgar o trabalho, para começar a crescer, porque uma associação de comercialização de produtos assim não funciona com um produto só, ela tem que diversificar. Eles vão começar só com o mel, vai ser difícil, então os outros já têm outras coisas, colocam o mel deles, pode funcionar. Isso é um trabalho em conjunto, Prefeitura Municipal, EMATER, secretário do sindicato, seu presidente. Então, isso que a gente vai fazer, o trabalho em conjunto. E sem contar que que a prefeitura, com obrigação ou não, projeto obrigatório ou não, fez uma bela ponte ali de acesso, que todo mundo sabe a tranquilidade que é. Só para concluir, gente, Sertaja também fez uma bela rede, Corsã, a pessoa do Gabriel, que nem fez um belo serviço de instalação de água, com todo o que precisou se colocar ali. Então é isso que eu só queria colocar aqui porque para abrilhantar a conversa, gente. Obrigado.
Pois bem, muito bem colocado o vereador Marcos. Acho que essa casa, ela vem para beneficiar o nosso povo, o nosso produtor de mel, nosso apicultor. E eu sei que muitas pessoas já trabalharam, falaram que nunca se desfaz os deputados que estão nos auxiliando, determinando os procedimentos parlamentares. Eu sempre digo nessa casa aqui, nunca gostaria que ficasse esquecido qualquer deputado que destinar a verba para o nosso município, será sempre bem-vindo. E que vereadores que têm seus partidos, como o PSB, que tem o Itochu, que destinou essa verba, convide ele e pode vir nessa casa, que não tem política, que tem é trabalho. Desde que nós, vereadores, soubermos como determinar essa conversa. Aqui não existe política. Aqui seja o prefeito, seja o vice-prefeito, seja PTB, seja PP, seja quem for. Eu acho que nós temos que trabalhar em comum acordo para que o nosso município ande, para que aquelas pessoas que nos acreditaram, que deram seu voto a nós, se sintam orgulhosos por isso. Porque eles confiaram em nós, eles não estão determinando partido. Eles acreditaram no Leandro, acreditaram no Fábio e nós, vereadores. Então é isso que nós temos que retribuir para o nosso povo. Quem sabe ir atrás, como o Marcos foi falar com o presidente da associação, não sei se vocês saberiam que era o Paulo Brigues, que muito se esforçou, que muito já trabalhou. A Emater não faz nada mais com a obrigação dela se ela está junto trabalhando. Ela tem um convênio com o município, ela deve isso. Sindicato Rural, por que é Sindicato Rural? Porque tem um presidente que representa o nosso povo da colônia. Também tem obrigações, eles estão na entidade pública, eles devem isso ao povo. Então nós como vereadores também devemos o respeito, o trabalho e também respeitar o executivo. Se o executivo não falou aquele dia, não sei, mas essa casa aqui eu tenho compromisso de dizer que todas as emendas parlamentares que vierem serão divulgadas aqui nesta casa. Também gostaria de dizer sobre o Covid, né? A gente viu, não sei se vocês já viram, já temos 4 casos ativos, preocupantes e preocupam muito, né? A gente estava zerado. Temos 4 casos ativos e temos 1 hospitalizado. Então, já sabendo que o nosso grande amigo, vereador, ex-vereador Osmar, já se encontra em casa, né? Graças a Deus, foi um guerreiro, um lutador, né? Já venceu, um vencedor, né? Já está em casa, mas sabemos do período que ele passou hospitalizado, que foi muito dolorido para a família. A família se uniu muito e, graças a Deus, essa pessoa que representou essa casa aqui também, 2 mandatos, que eu me lembro, de vereador, trabalhou para o nosso povo, né, conseguiu, graças a Deus e graças ao esforço da família e dele, sair dessa, né, gente? Isso é muito preocupante. Essa doença é muito invasiva, ela é muito triste. Como disse agora alguém aqui na tribuna, não lembro qual dos vereadores, pessoas até de 60 anos, que não estavam assim de se vacinar, mas quando eles ficam vendo que essa doença mata realmente, ela é agressiva. Quando a pessoa tem outros problemas, a pessoa está voltando atrás e está vindo procurar vacina. Nós temos uma grande equipe, umas pessoas com o coração muito, muito grande aqui, que estão atendendo o nosso povo, e graças a Deus nós temos isso no nosso posto de saúde. Também coloquei 2 pedidos de informação Eu gostaria de deixar dito aqui, né, que é sobre o nosso cemitério, que é uma preocupação grande minha. Já ouvi seu pedido, o vereador Marcos, mas eu estou junto. Já cobrei bastante do executivo e continuo cobrando. E outro é o retorno da empresa que fez o calçamento na rua Coronel do Cataguás. Parece que a empresa deserdou, a empresa não apareceu mais. Estou pedindo ao prefeito, que ele tenta rescindir o contrato dessa empresa, que faça urgentemente. A gente não aguenta mais. Eu, como falo até como moradora, a gente acha ridículo aquilo ali, abandonar a obra do jeito que está abandonada. Mas depois a gente fala mais um pouquinho. Ordem do dia, discussão e votação.
Indicação número 096/2021. O vereador que assistiu depois de vir o plenário indica o executivo municipal que seja providenciado meios para a retomada das atividades no telecentro. Justificativo oral, vereador Matheus.
Isso aí, ontem a servidora responsável do telecentro, a Tati, queria, entrou em contato comigo, preocupada, porque tinha, tem pessoas da comunidade procurando ela para resolver problemas que normalmente ela consegue resolver no telecentro. E ela está afastada das suas atividades devido a um problema de saúde, uma questão de saúde, e ela simplesmente passou, ela está mais de 60 dias afastada. Então ela, muito preocupada com a sua, com o pessoal que procura ela e com tudo com a comunidade, não pensando na situação dela, pessoal, mas pensando no atendimento das pessoas, ela deixou esse pedido para mim, para entrar com essa indicação, para que seja retomado o atendimento no telecentro. Inclusive, até me comentou que ficou bem chateada, que foi colocada na frente do telecentro, que estaria afetado por motivo de afetado a funcionários. Isso já não é o primeiro setor que eu vejo isso sendo colocado. Se o funcionário coloca um atestado, contando como exemplo a própria Tati, que é uma funcionária bem indicada, não é por vontade dela. Ela não está usando uma bota ortopédica por vontade, para tentar um atestado. Tem funcionários que fazem isso. Isso a gente sabe, que tentam usar um atestado meio frio, vamos dizer assim, mas não é o caso dela, e acho que não pode ficar para Cristo algum funcionário que seja afastado e tentar até divulgar, ou quase que como culpar o não funcionário do professor devido ao atestado dela. Mas, no mais, é isso. Peço que a prefeitura por e-mail e que volte o retomar esse espaço.
Sabe mais?
Seria bem importante mesmo botar alguém ali no lugar dela, por enquanto. Que eu até estava vendo umas postagens ali no Facebook, ali, que o pessoal comentando, que até estão perguntando para ela particular muitas coisas ali. É uma pessoa bem capacitada mesmo. Mas se ela vai ficar afastada, tem que ver se consegue outra botar no lugar. Vamos torcer para o prefeito aí bote alguém no lugar dela ali, por enquanto.
Nada mais esquecer, coloca em votação. Vereador Salvorado mantém sentado, contrário, levanta o voto. Aprovado pela unanimidade.
Indicação número 097/2021. O vereador que assiste o do plenário indica o executivo municipal, em virtude da reforma da presidência, seja estudada a possibilidade de alterações no regime jurídico no plano de presidência dos servidores. Justificativo oral, vereador Matheus.
E aí, só para deixar bem claro, tá? Para todos os servidores, o servidor, o colega Rodrigo também é servidor, não é querer aumentar a alíquota, não é querer mudar nada. Mas a gente sabe que houve uma reforma da Previdência em nível federal e hoje tem funcionários que a princípio já tem idade para se aposentar e devido a algumas questões no nosso plano de carreira e no regime jurídico não estão enfrentando dificuldades. Então acho que a legislação municipal tem que acompanhar a federal. Não querendo aumentar tempo de trabalho, não querendo aumentar alíquota, não querendo aumentar nada. Mas nós temos uma legislação atualizada para quando chegar no momento que um servidor, uma servidora, ter o direito à aposentadoria, ela conseguir isso sem maiores problemas, como já aconteceu em alguns casos aí no município, que o servidor tivesse de voltar à ativa depois de anos aposentados.
Nada mais, coloque em votação. Vereadores favoráveis, mantenham-se sentados, contrários, levantem-se. Aprovado por unanimidade.
Indicação número 098/2021. Os vereadores que assistem, colhendo do plenário, indicam a execução municipal que estude a possibilidade de ser criado ajuda de custo com despesa da internet a ser destinada aos professores da rede municipal, uma vez que estão em aulas remotas, e custeando do próprio bolso essa despesa. Justificativa oral, vereador Jair Martins.
É isso aí que eu falei na tribuna ali, eu pedi ajuda para ela, ela tem despesa, todo mundo sabe disso aí, o colega vereador sabe disso aí, e deixa esse pedido, se puder dar uma ajuda para ela, isso é muito bom, porque está tendo tudo no bolso dela, né? Não tem aula, mas em casa tem que passar as aulas sempre, sempre tem despesa.
Eu coloquei junto o meu nome aí, porque eu achei muito importante isso aí, porque a educação é tudo para os nossos filhos. E se as professoras tiverem essa ajuda aí, vai ser muito bom.
Nada mais, coloca em votação. Vereadores favoráveis mantêm-se sentados, contrários levantem-se. Aprovado por unanimidade.
Indicação número 099/2021. Vereador que é subsequente, depois de ouvir o plenário, do projeto municipal que realiza fiscalização sobre a venda de combustível no interior do município. Venda essa feita por vendedores de combustível de outros municípios, justificativa oral, vereador Fábio.
Isso aí, eu tinha falado na tribuna ali presente. Faz uma fiscalização para ver se os sujeitos estão trabalhando regularmente ou não. E se tiver que ser feita essa comercialização no interior do município, que busque o apoio dos postos combustíveis que a gente tem no município, então, para apoiar o comércio local.
Eu até do meu total apoio para o colega aí, porque é muito importante gerar renda para o nosso município. Então a gente tem que defender o nosso município e torcer que o pessoal de posto de gasolina aí se incentive, de repente, eles saírem a entregar no interior e não deixar outras cidades virem pegar a nossa renda. Então, sou a favor e tudo que é de bom para o nosso município, a gente tem que estar junto e unido.
Nada mais, coloque em votação. Vereadores favoráveis mantêm-se sentados, contrários levantem-se. Aprovado por unanimidade.
Indicação número 100/2021. O vereador que é subscrito, depois de ouvir o plenário, indica ao Executivo Municipal que seja estudada a possibilidade de criação de um programa municipal para recolhimento de animais de rua, perdidos ou abandonados, contemplando a criação de abrigo municipal ou terceirizado para guarda e tratamento desses animais. Justificativa. Recolhimento da população de animais de rua, perdidos ou abandonados, além de dar um tratamento digno aos mesmos, é uma medida de saúde pública, através do referido programa. Poderia haver a criação de um abrigo municipal ou terceirizado para a guarda dos animais, através do qual, entre outros, poderiam ser prestados os seguintes serviços. Recolhimento e guarda dos animais de rua em situação de abandono ou perdido, controle populacional unitário dos animais através de esterilização, recuperação e cuidado dos animais atropelados, doentes, filhotes, fêmeas, prêmios, etc. Vacinação, doação de animais e atendimento às denúncias de maus tratos. Assim, com vistas à prevenção, à redução e à eliminação das causas de sofrimento físico e mentais dos animais, bem como promover a melhoria da qualidade do meio ambiente, garantindo condições de saúde, segurança e bem-estar público. É que pedimos a aprovação do presente indicação. Justificativa oral, vereador Márcio.
Está em discussão, Rodrigo.
Gente, parece uma coisa que não cabe na nossa cidade, né? Mas eu moro no interior, mas muitas e muitas pessoas já comentaram sobre a superpopulação de animais na cidade, a solto pela rua. E sem falar nos animais que estão pelos parte das pessoas pela estrada, então isso é uma preocupação, eu acredito. E hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa que tem 3, 4 animais na propriedade dele que não aparece dono e o cara não sabe o que fazer. Então, acho que. E outras cidades já têm esse tipo de trabalho prestado, por exemplo, Charqueada, São Jerônimo, Eldorado Sul, que eu andei dando uma olhada ali nas leis que eles têm. Então, eles já fazem esse trabalho de recolhimento. Algumas com canil municipal, alguns com recolhimento de terceiros, né? Terceirizado para alguém que recolhe, que cuida, com um determinado tempo fica de posse desses animais para poder fazer alguma coisa.
pelo menos para a gente dar uma... Aqui mesmo na rua de trás, ali onde mora o sargento Beto ali, um dia eu conversando com ele, ele relatou que aquela rua ali tem, parece que, ele não soube precisar exatamente o número de moradores, mas ele acha que tem 3 vezes mais de cachorro na rua do que de moradores. Então é uma dificuldade extrema que se enfrenta na cidade e eu acredito no interior também.
Também sou favorável, acho que a pessoa que o colega falou foi o mesmo que eu falei também, o que ela comentou antes, nosso primo em comum. E também na semana passada, a Elisa também, outra pessoa também estava compartilhando com eles uma dificuldade com um cavalo solto na sua propriedade. E isso é bem complicado, porque daí vai numa lavoura, destrói uma lavoura do cara. É um prejuízo enorme. Aí chega nesse momento, o dono não aparece. Aqui no centro, temos vários e vários cachorros soltos na rua. Quando der um acidente, derrubar um motoqueiro, uma coisa, o dono também não aparece. Mas estou 100% favorável à sua indicação, colega vereador. E acho que isso em saúde, sendo zoonose, né, com todos os zoonoses, acho que tem que ser feito um trabalho nesse sentido. Porque cada vez a gente vai deixando, e cada vez o problema vai ficando maior e mais difícil de se controlar. Mas estou 100% favorável à indicação.
Também apoio o colega Márcio aí, um grande pedido, porque se a gente vai pensar, os animais não têm culpa, né? Então, é um grande pedido, porque até lá na nossa rua onde eu moro lá, às vezes a cachorrada faz a festa no lixo ali e fica as brigas entre os vizinhos ali. Então, acho que o responsável do animal tem que ter ciência também, prender o animal, ou ter cuidado com ele, porque ali mesmo, várias vezes ali o lixo até leva até a esquina ali o lixo para não deixar, daqui a pouco o cachorro ali faz uma festa e ele pensa que a gente que botou o lixo ali na rua. Então, é um grande pedido, que nem eu disse, o animal não tem culpa, e aí vai ser muito importante para nós também, para a sociedade.
Era uma preocupação que a gente já tinha um tempo atrás, né, mas 2014, acho que foi, a gente até teve numa audiência em Butiá, Arroio do Rato, sobre essa questão aí de controle populacional. Até a gente foi por conta própria na época e trouxe a indicação para essa casa, colocando, e todo ano um ou outro coloca. Eu também já coloquei outras vezes e acho que é de extrema importância. Na minha rua também tinha um grande problema, mas agora está até bem tranquilo, passar do tempo. Mas a gente sabe que tem bastante, principalmente cachorro pela rua aí sem proprietário. Sem proprietário não, relaxado mesmo. O proprietário tem, só que não quer cuidar os animais.
Quero dar os parabéns, colega, por esse pedido. Até por coincidência, um pouquinho antes da sessão, estava entrando na sessão, recebi uma mensagem no celular. Meu vizinho me mandou mensagem que tinha um cachorro revirando o lixo lá e arrancando tudo para fora. Então, não é só uma questão também do animal que está passando necessidade na rua, com fome, com frio aí, esses dias frio, mas também é questão de higiene, né? Que faz uma bagunça nos lixos também, né?
Sem contar, né, que o animal tem fome, né, gente? Ele revira o lixo porque ele quer comer. Então eu também te dou parabéns, Marcos. E acho que nós temos muito, muito do cachorro solto, com fome na volta, sem contar aquelas pessoas que ainda alimentam os animais que estão pela rua. Mas eu acho que é um grande pedido.
E só para concluir, gente, uma causa, uma questão bem importante que a gente até tem no município, que é a questão de esterilização, né? A gente conseguindo, através da secretaria, a esterilização, vai se eliminar um monte de problema, né? Porque uma cachorra fêmea que tenha que dê a luz vai dar 7, 8, 5, então só aumenta, né?
Mesmo, como gato, tem muito gato
também
que
está mais em geral.
Serana,
e a questão também muito grave que se enfrentou em alguns momentos, acidente de trânsito, né? Com animais que foram estabilizados e afora. Não digo aqui na cidade, mas no interior próximo, já teve acidente grave com animais. E aí, como o vereador disse, o dono não aparece.
Nada mais a discutir, coloca em votação. Vereador Salvarado mantém sentado, contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade.
Pedido de urgência no 96/2021. O vereador chefe do Sérgio do Poder do Plenário indica a execução municipal que seja providenciada a construção de uma ponte onde dá acesso à residência do senhor Olavo, irmão do Rio Sem Orelha, na localidade de Seus Abreu, justificativo oral, vereador Alvisto Rodrigues Fábio Maico.
Eu falei na tribuna, é muito importante que essa família lá, essa ponte, essa construção, que o acesso deles lá está cercado, tá? Uma necessidade muito grande, o rapaz se acidentou e está com problema de saúde, por causa do acidente. É uma coisa que é de muita necessidade, tá? Conto com o apoio do vereador aí, porque, e com a administração, com o nosso secretário de obra, que essa ponte seja realizada o mais rápido possível.
Eu sou muito favorável ao pedido do colega aí também, assinei junto também, porque esse pedido aí, há dias atrás, aí até meses, eu já fiz pedido oral até para o secretário, que é uma situação bem precária, até fez lá mesmo, é muito difícil. E hoje recebemos uma notícia boa, né, que a pedido de pranchão para a ponte aí está logo chegando aí na cidade também.
Nada mais, coloca em votação. Vereador Salvarado se mantém sentado, contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade.
Pedido de providência no Jornal 97/2021. O vereador que assiste o poder do plenário indica ao executivo municipal que seja apresentado o rebaixamento da lomba próxima à residência do senhor André Jiménez, na localidade da Estrada do Cume. Justificativa, sabe que será largada a Estrada do Cume e esta lomba é um ponto fixo nessa estrada. Vereador Rodrigo Fábio Michael Vitor. Dando esse pedido aí também, a gente sabe ali que os caminhões carregados têm ido bastante carreta para a Serra do Herval, eles estão usando a estrada do fumo, e aonde ali no André é a lomba mais triste que tem, assim, que é mais forte. Então acho que seria a hora de aproveitar, já que a gente está sabendo aí que a prefeitura esteve ali pedindo para todo mundo arredar as cercas, onde acho que todos ou quase todos os moradores já arredaram as cercas para fazer um alargamento na estrada. Então aproveitar e rebaixar na lomba, empurrar para o baixo ali, que com certeza vai findar o problema ali de caminhão secando naquela lomba.
É de muita necessidade, porque na época eu estava de secretário de obra várias vezes. A gente teve que deslocar a patrola para puxar a carreta. Carreta na época do inverno de chuva é muito difícil subir aquela lomba lá estando carregada. Várias vezes nós precisamos puxar. E dando uma baixada nessa lomba, com certeza esse problema aí não vai ter mais. Agora temos essa reta de serradeira Pocã. É simples de fazer com a Pocã, faz um serviço rápido e elimina um problema sério no nosso município.
Nada mais, coloca em votação. Vereador Salvarado mantém sentado, contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade.
Pedido de informação no 37/2021. A vereadora que é do SES, depois do plenário, solicita o executivo municipal que informe como está o andamento sobre a regularização da área do cemitério e sobre a finalização dos trabalhos de calçamento das ruas Coronel Júlio Tavares e Leandro da Rocha Alavena. Justificativo oral, vereadora Lourenço.
Como falei há pouquinho, né? O cemitério é uma grande preocupação e no início do nosso trabalho nessa casa, o vereador Marcos colocou uma indicação, vereador, né, que fosse regularizado, terceirizado, sei lá o quê. Porque a gente sabe das melhorias que precisa o nosso cemitério, está muito abandonado. Então, eu pedi ao prefeito, fui até o prefeito, conversamos com ele, pegamos até uma lei do outro município. E ele disse há poucos dias que estaria medido a área do cemitério. Por quê? Porque não consta nominada de ninguém de dono daquela área de terra. Mas o que terá que ser feito? Colocado num diário oficial, né, que apareça se tiver alguém que tenha documento daquela área de terra, para depois o executivo tornar dono e começar as benfeitorias. E eu estou preocupada, o final está chegando, nós temos nosso cemitério abandonado. eu não posso ver. É um compromisso nosso, nosso de todos os municípios aqui do município, né? não só do prefeito, mas a gente está dentro, a gente está morando aqui perto, temos que regularizar nosso município, nosso território. E também sobre o calçamento da rua, né? parou, não se fez mais nada, terminaram as pedras, não se fez nem o término do final da rua, que seria não a pedra, e sim um meio fio, parece, ao término, para terminar a rua, para não levantar, para um carro não deixar ali, levantar a pedrinha, né? As calçadas, todos os dias um ou outro pergunta quando virá essa firma, quando essa firma terminará os trabalhos. E o prefeito disse que estaria até a fim de rescindir o contrato há poucos dias, e viriam, esse cara deram a resposta ao vice-prefeito, que viriam naquela semana para cá, e até hoje não vejo ninguém na nossa rua, e o brejo e o descaso total está lá, para quem quiser ver. Então eu peço que o prefeito, gentilmente, encarecidamente, está pedindo que providencie o que tiver que ser feito. Se a empresa não quiser vir mais, rescindir o contrato e ela que responda com as suas obrigações. Seria isso, senhor.
Eu sou totalmente favorável e defensor desse trabalho de cemitério, porque sabemos que é uma situação antiga já, de muito tempo, que você vem correndo atrás. E acho que ontem, inclusive, estive ali visitando o túmulo do meu pai, e a gente sempre dá uma caminhada para lá e para cá e vê que realmente poderia estar melhor. Deveria ser melhor. Apesar de que há uns dias atrás a gente seguidamente passa por ali, chego ali, e vi que há uns tipo 25, 30 dias atrás foi feita uma limpeza, um juntamento de folhas e galhos. Mas tem essas ventanias que dá, então isso tem que ser seguidamente, a organização ali a gente tinha que fazer. Eu me disponho totalmente, presidente, me coloco à disposição da senhora, do executivo, para o que puder precisar fazer, se tiver que montar uma comissão de trabalho, uma equipe de trabalho para projetar alguma coisa, para começar a trabalhar sobre isso, estou totalmente à disposição, fico à sua disposição.
Eu também sou favorável e várias vezes coloquei também indicação nesse sentido. E eu me preocupo por causa que, devido à minha função na Secretaria de Saúde, a cada 15 dias eu tenho que estar indo no cemitério. E vejo assim a desorganização, fala bem a palavra que me vem na mente agora. Muitos túmulos amontoados e muito espaço vazio. E como a presidente falou, a gente não sabe o tamanho do cemitério. A gente não sabe onde é que é divisa com o vizinho, não sabe onde é que é divisa com ninguém ali. Tem toda uma área na divisa ali com o Belmiro de lá, que não se sabe o que é, não se sabe se é um terreno, não sabe se é do cemitério. Acho que isso é o básico. E acho que, como o colega bem falou, fazer uma comissão, uma coisa assim, para tentar fazer um trabalho para regularizar o cemitério. Sabe, nem sempre vai agradar a todos, mas tem que se buscar isso. Algumas vezes que veio esse debate à tona, tinha gente que era contra, porque tem que pagar uma taxa. Mas todo lugar que paga uma taxa para um cemitério, um valor que vai para a pessoa, quando ele não vai ser nada, mas tomada fazer a diferença. E eu sou totalmente favorável e estou absolutamente à disposição do que tiver ao meu alcance.
Essa questão aí é uma preocupação já há tempo mesmo, como disse o vereador. Nós ali também trabalhamos no cemitério bastante. A gente não sabe onde é que é a divisa mesmo. Não se sabe onde é. Estive conversando com o prefeito faz tempinho, já uns 60, 90 dias, onde ele mandou fazer todo um levantamento. Então está sendo trabalhado essa situação. Mandou fazer todo um levantamento porque não se sabe de quem é a área. Inclusive na prefeitura de São Jerônimo ele pediu um levantamento das áreas que eram, quando era nas áreas distritas, ele pediu para ver se descobre de quem é esse terreno que interessa. Não se sabe de quem é. Foi levantado no registro de imóveis lá todos os terrenos e todos que tem do município, e não foi achado. Agora foi pedido da época de São Jerônimo, para a prefeitura de São Jerônimo conseguir isso para nós. Tem que ser através deles, né? Então está sendo trabalhado. E principalmente o vereador Matheus, ali tem um baita espaço, que daqui a pouco poderia estar se aumentando para ali o cemitério e já fazendo mais organizado, porque é muito desorganizado, não tem como se chegar numa cova, tem que ir se pulando por cima de túmulo, né? É bem preocupante isso ali. Sobre a rua também, presidente, eu sou até chato de tantas e tantas vezes que eu vou na prefeitura cobrar. E até foi falado semana passada, eu falei com o vice, ele disse que estavam dispostos até a romper com a empresa, mas aí eles parece se comprometeram em mim no outro dia, que passou a semana toda boa de sol e não vieram. Com certeza essa semana, está marcando chuva a semana toda aí, com certeza já não vai dar nem para cobrar eles, porque daí o motivo é a chuva. Mas no momento que abrir o tempo, tem que tomar a decisão. Ou venho, ou rescindo o contrato. E eles têm a punição também, tem que pagar. Estou totalmente a favor.
Presidente, sem contar que esse cemitério nós temos uma capela, que também eu acho que terá que se botar em dia, né, vereador Matheus? Ele já tá em andamento, tem uns associados, é uma associação, que também permitiria o grande acesso, está sempre sendo usado. Mas eu acho que temos que andar, temos que botar as coisas no lugar certo. O que está faltando, temos que correr atrás, temos que nos unir para que as coisas aconteçam. Já foi feito até um assassinato, que eu tenho, né, Matheus? Andou procurando e desistiu, e não podemos desistir. Temos que nos fortalecer e cuidar do nosso inteiro. Queremos ou não, temos os nossos entes queridos lá, depositados lá. Então, por esse motivo que eu me preocupo muito, e peço a ajuda de todos, eu acho que nós temos um grande caminho pela frente. Nada mais a discutir, coloco em votação. Vereadores favoráveis mantêm sentados, contrários levantem. Aprovado por unanimidade.
Pedido de informação no 038/2021. O vereador quer subscrever o código do plenário, solicita o executivo municipal que informe quais são os problemas de saúde das funcionárias Silvia e Giovanni, que as impossibilitam de trabalhar presencialmente, onde hoje estão trabalhando de casa. E se é preciso outro funcionário no departamento pessoal, porque a funcionária Giovanna não está trabalhando normalmente, sendo que assim o serviço renderia mais. Justificativa oral, vereador Leandro.
Ali até as próprias colegas delas ali mesmo estão trabalhando ali. E aí quer dizer que todo dia tem que estar ali batendo o horário, trabalhando. Então vamos ver o motivo de saúde delas, por que não pode vir, porque a resposta que eu pedi não veio certo do prefeito. E querem contratar outro. De repente não seria preciso se ela viesse trabalhar na prefeitura, que aí que não apareceria, aí renderia mais o serviço ali.
Nada mais. Se coloca em votação. Vereadores favoráveis mantêm sentados, contrários levantem. Aprovado por unanimidade.
Pedido de informação 219/2021. O vereador que assistiu depois de ouvir o plenário, solicita o executivo municipal que informe como anda o processo de licitação para o transporte escolar para o ministro das aulas. Justificativa oral, vereador Leandro Martins Jair.
A gente fez esse pedido aí, até comentou aqui o colega depois que seria a licitação do ano passado. Tá? É aproveitar. Só que aí eu penso como é que vai ser se subiu as coisas, o óleo. Será que eles vão se defender nesse preço? Será que eles não tinham o direito de fazer uma licitação nova? Aí eu vou ter esse pedido na casa.
Eu coloquei meu nome junto nesse pedido aí, porque eu achei muito importante o pedido, que nem o colega Leandro falou ali, como que vai ser, se vai ter um aumento no valor, porque provavelmente naquele preço do ano passado não vai dar nem possível. Tem que ser acrescentado um valor em cima, então se vai ser a mesma licitação, aí tudo bem, é que eu concordo.
Eu estou junto com o vereador Leandro aí.
Eu acho que tem uns reajustes aí, até estive conversando com uns ali. Vai ter sim reajustes, eu acho que os colegas todos devem saber aí. Porque, claro, que vai fazer 2 anos que estão parados. Eles ficam trabalhando no mesmo preço, né? Mas eles me falaram que vai ter um reajuste. E tem um torcendo que começa as aulas de uma vez, porque senão tá feia a coisa. Conversei com o secretário de Educação sexta-feira. E ainda comentei com ele essa questão aí, que é uma preocupação, e ele comentou que já foi pedido relatórios do IGAN, e IGAN dizendo o que é real, o que pode ser usado e com reajuste de valores. Inclusive, hoje, conversando com o prefeito, ele falou que já está decidido para ser reajustado os valores, de acordo com a inflação, de acordo com a despesa que aumentaram. E, inclusive, vai ser refeito também alguns trajetos. E então, tranquilamente que não tem problema. E outra coisa também que o prefeito comentou, está sendo conversado com a secretaria e coordenadores a questão, de repente, da possibilidade de antecipar o início das aulas. Isso é uma coisa também que a gente vem trabalhando, né? E os municípios já começaram, então a gente tem essa preocupação para evitar a perda de um ano letivo, né? Isso é muito desgastante para nossos alunos e professores, para todo mundo.
Também sou favorável à questão das despesas de informação, também alguns transportadores me conversaram comigo, relatando a preocupação, pois é uma das classes que ficou mais tempo parada, né? O transporte escolar é a segunda classe pior que o transporte escolar na situação de pandemia, com o setor de eventos mesmo. Mas que bom que o executivo está realmente nesse sentido adiantado, que bom. Já fizemos um pedido de informação esse tempo sobre a frota própria e agora estamos aí para ser terceirizado, mas totalmente a favor. E não assinei por causa que eu ia botar uma questão de indicação hoje, não consegui, mas vou treinar na próxima semana.
Eu também estive conversando já com vários transportadores, eles já estão acertados com o prefeito, tiveram reuniões. Então por isso que eu até sei que está meio acertado isso aí já, porque os transportadores concordaram. Até a situação, para quem não sabe, o ônibus tem que ter idade. Para dentro do município, acho que é 15 anos. E tem ônibus que ia trabalhar o ano todo, o ano passado, e esse ano já não teria mais idade. O prefeito também acertou com ele que, claro, com o laudo técnico, retorno, com a vistoria, vai se deixar trabalhar esse ano o ônibus que tiver ultrapassado 15 anos com o laudo do mecânico. Acho que nada mais justo, a gente sabe que vários transportadores aí passaram, como foi dito aqui pelo Matheus, essa pandemia foi uma das categorias mais prejudicadas, junto com a de eventos e umas outras tantas, mas eles ficaram com muitos com contas de ônibus para pagar, e totalmente parado sem receber um real no final do mês. Então, tenho certeza que eles estão logo loucos que começam essas aulas. A gente sabe que as crianças, esse modo que foi criado, não aprende logo estando na escola. Isso é lógico que não. A pessoa que vier me dizer que não, que é melhor aprendizado, que é igual, não concordo nunca. Porque as crianças não aprendem igual de jeito nenhum. Muitas vezes até os próprios pais estão fazendo o esquema para as crianças aí que a gente faz. Então, tento voltar para as aulas o quanto antes também sou favorável.
Eu sou muito defensor dessa classe aí também. No começo do ano eu já fiz um pedido que se a administração pudesse auxiliar essas empresas que estão paradas no auxílio de não cobrar alguns impostos. Mas, infelizmente, foi negado. O executivo falou que não tem possibilidade disso. E sou favorável também à condição que o prefeito colocou. Eu acho que é muito mais vantajoso para eles não abrir outra licitação e dar um reajuste para eles. Porque eu acho que eles mesmos tiveram reunião com o prefeito, acompanhando alguns empresários também que tiveram contato nas reuniões com ele. Então, eu acho que é muito melhor não haver outra licitação e dar um reajuste para o pessoal que faz esse serviço.
Nada mais discutir, coloca em votação. Vereadores favoráveis mantêm-se sentados, contrários levantem-se. Aprovado por unanimidade.
pedido de informação número 040/2021. Os vereadores que assim servem de poder do plenário solicitam o executivo municipal que envie a prestação de contas das oficinas. Relação de serviços mecânicos prestados nos veículos da prefeitura, informando a oficina e os valores por veículos realizados nesse ano. Justificativo oral, vereador Leandro Martins Jair.
Esse pedido aí eu acho que é bastante importante também. Pegar de todas as oficinas aí, das empresas que estão prestando o serviço para a prefeitura, daí dos mecânicos aí, porque é bom até agora estar me lembrando que de repente semana que vem botar tipo um pedido aqui para fazer tipo um bate-bola. Pegar e todas as empresas ali, mecânicas ali, na prefeitura, uma vez por mês ali, e o secretário ali passar os orçamentos ali, os pedidos, e eles cara a cara ali, pegar e dar os seus preços, né? Não muito barato, não muito caro, mas também que a prefeitura se defenda, né? Então acho que será um pedido muito importante para não ficar o dinheiro público aí indo fora. Né?
Eu já falei em tribuna. Eu concordo plenamente com o vereador Maninho, ele sabe, ele está indo, a oficina que estão trabalhando, prestando serviço, eu não sei, se é lá de baixo o nome do rapaz lá, acho que no seu Valdir muito pouco, não sei onde é que está, mas deve ser lá de baixo, mas é bom saber certo onde é que está indo o serviço, isso conta.
Nada mais, coloca em votação. Vereadores favoráveis mantêm sentados, contrários levantem-se. Aprovado por unanimidade.
Resolução número 007/2021. Prorrogação da vigência da resolução número 09/2020, que estabelece novos procedimentos preventivos ao contágio pelo novo coronavírus. No âmbito da Câmara Municipal de Barão Trim, que dá outro projeto.
Adição, vereadores. O projeto visa o trabalho interno dessa causa, né? Continuando o pessoal aqui se dividindo em horários. Seria mais um mês até que libere mais, que tenha mais liberação da pandemia. Nada a discutir? Coloca em votação. Vereadores favoráveis mantêm sentados, contrários levantem. Aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número 037/2021. Autor executivo, teor. Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar emergencialmente um contador para atender e gestionar o interesse público pelo prazo que especifica e da outra providência.
O projeto também veio o vice-prefeito explicar sobre a necessidade. Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Sabendo que o nosso contador se apresentou, né? Que temos uma contadora, mas está grávida, pode virar tirar a licença dela. Né? Pode ser a qualquer momento, mas grávida, né? Se Deus quiser, né? Vai até o fim da gravidez. Mas é uma grande necessidade e não podemos ficar assim. Nada a esquecer, coloca a votação. Vereadores favoráveis mantêm-se sentados, contrários levantem. Aprovado por unanimidade. Líder de bancada por 3 minutos. Vereador Marcos.
Cumprimento novamente as pessoas que começaram a assistir e chegaram na Câmara depois da primeira saudação. Quero daqui deixar o meu feliz dia dos pais a todos os pais, que sejam muito, como dito pelos colegas, que é muito importante o pai, a figura do pai. Como a presidente muito bem colocou, nem sempre o pai é o sangue, o pai é o que está presente, o pai é o que cria, o pai é o que ajuda, que aconselha, né? Então isso é muito importante. Meu pai não está mais conosco, mas foi um baita exemplo para mim, sendo inclusive vereador nessa casa, no primeiro mandato do nosso município, isso me deixa muito, muito feliz. Queria, presidente, fazer um breve comentário à questão dos ônibus, que os colegas comentaram, realmente. Estamos aí prestes a voltar às aulas. Eu concordo com a preocupação do vereador Leandro, que na verdade a preocupação dele é a preocupação de todos, né? E a questão dos ônibus estarem em condições no início do retorno às aulas, mas acredito que a maioria, que nem o vereador Fabinho falou, o vereador Fábio Ferreira, falou que nós temos 10 ônibus entre micros e vans em condições. Então, mesmo que, como o secretário falou, que a gente esteja começado, deixar todo dia com troca de óleo, lubrificação e lavagem, eu acho que a gente está tranquilo. A gente está tranquilo para esse retorno no início do mês, 16 de setembro, que é a data prevista. Mas muito louvado a preocupação, eu também me preocupo com isso. Estive na prefeitura, fui secretário e coordenador de educação por um período, nós preocupávamos muito com as condições. Pena que naquela época logo parou, tivemos a parada pela pandemia, mas também nos preocupávamos muito. E essa é uma preocupação, a segurança, né? A segurança das crianças. E eu tenho certeza que o prefeito se preocupa muito com isso, inclusive para não arriscar com processos judiciais por acidentes oriundos de falha mecânica, que isso não vai acontecer. Presidente, uma coisa que a gente sempre comenta muito, e eu comento, e todos os colegas comentam também, é a questão da limpeza na nossa cidade. Eu estava dando uma caminhada hoje, dando uma olhada. Queria pedir aqui verbalmente, para não estar colocando pedido, que o secretário da Agricultura, o secretário de Obras, na medida do possível, organizasse uma equipezinha de 2-3 pessoas para dar uma caminhada pela cidade, talvez com a bomba de veneno nas costas, caminhando por ali, liberando boca de lobo, que tem algumas brejinhas tapando ali, daqui a pouco vem uma chuva forte, dá um problema. Então, esse tipo de coisa, em torno dos prédios públicos, tipo aqui na Câmara de Vereadores também, fazendo essa limpeza que a comunidade muitas vezes passa ali, observa, aquilo chama a atenção. E é uma coisa pequenininha que a gente pode resolver de barbada para não criar problemas, casos e situações de rede social. Então isso não adianta. Eu acho que é uma coisa fácil de resolver para evitar essas conversas que não resolvem. Muito obrigado pela atenção de todos, pelo Facebook, pelas pessoas que aqui estiveram, e uma boa noite a todos e bom retorno às casas.
Líder de bancada, por 3 minutos, vereador Matheus.
Logo, a saudar a todos os que não estavam assistindo no Facebook antes da minha primeira fala. Hoje, conversando com um morador ali da estrada do Rodeio, Boca do Campo, me cobrou a função da lixeira. Ainda comentei que na semana passada o vereador Maninho tinha feito uma indicação para a colocação de uma lixeira naquela região. E até comentei com o Maninho, se for o caso, o município não tiver disponível uma lixeira, então que faz, quando tiver comunidade mesmo, possa estar providenciando alguma coisa. O importante é que se comprometa a fazer esse recolhimento. Pelo que eu vi na resposta dele, a prefeitura disse que está comprando umas novas lixeiras, tomara que esteja comprando e que coloque nessa localidade em especial, pois é uma região com bastante moradores aqui no nosso município. E estava olhando no contrato da recolhimento de lixo, eles têm que recolher 2 vezes por mês na antiga escola, a Ponte de Rio Lima, e 1 vez na Igreja São Pedro. Então seria 3 vezes na mesma localidade, no caso da mesma parte ali, a antiga escola e a igreja. Então que a prefeitura providencie o mais breve possível essa colocação da lixeira para beneficiar essa população aí, porque essas pessoas ficam até falando, mas não pode queimar, mas também não tem um recolhimento, e ali tem bastante casas. Também reforço o pedido verbal que o colega Marcos fez, que a questão da limpeza na cidade. Durante o final de semana estive num comércio aí no centro, um cara que está investindo até consideravelmente na cidade. E ele se queixou da questão da poeira na frente do seu comércio. Ah, eu até, daí ele falou, minha equipe limpa aqui na frente, mas do outro lado não é limpado, então fica difícil. Fica difícil. Então acho que a parte da limpeza urbana, sabe, que bom que tem moradores que fazem a sua parte, mas tem outros que não tem tempo, talvez, não tem equipe para fazer essa limpeza. É compreensível, então, que o executivo convencia. É a obrigação do executivo manter a cidade limpa, né? Ainda mais essa questão. Também, conversando com um outro comerciante, ali o Fábio da Lotérica, ali, ele falou, já tinha falado esses tempos da questão ali da estrada ali da Pouca Sombra. O colega Fábio fez esses dias uma indicação ali, nessa, que foi colocada uma placa indicando que o fluxo de caminhões viesse aqui pela linha, fosse pela Sertagem. É uma coisa simples, é uma coisa básica, o município não vai gastar 100 quilos para botar aquilo ali. E quantas vezes teve que caminhão lá fazer essa. Teve que reta feitura correr alguém. Só vou concluir, presidente. Então, peço que o executivo providencie essa colocação dessa placa, ou então que autorize. Porque eu tenho certeza que vai ter gente que está penando com essa dificuldade desse transporte, que vai pegar e doar essa placa. Então, o executivo ou coloque ou permite que alguém faça. Uma boa noite a todos.
Líder de bancada para 3 minutos, o Jair Varley.
Bem, quero agradecer a todos que nos assistiram via Facebook e estão presentes. Quero também dizer para vocês que eu falei com o secretário de obras para mim a respeito do plenário lá do Gramal ali. Eu não sei quem estava nas máquinas na sexta-feira, mas eu falei para ele, ele disse, vai ter que pagar uma taxa, eu nem sabia que tinha que pagar. Está fazendo plenário mais, tem que pagar, o rapaz nem sabia disso aí, foi ele e paguei. Não sei se fizeram, aí vim, comuniquei com o Toninho, não foi feito, cuidado, paguei. Não, tá tudo bem, se deram, vão fazer hoje, mas eles não fizeram, eles não passaram o sexto. E hoje não sei se eles foram para lá. Mas, desde aqui, o pedido me atendeu muito bem. Também lá dos Pacheco, do Valtir, não sei se já veio estando na prefeitura ou não, se esse cara de fazer o bueiro, acesso à casa dele ali, com aqueles caras que sai ali onde morava o sogro do Francisco ali. E não sei se fizeram isso ali ou não. Deve foi lá e largar duas viagens de saio, mas acho que não fizeram, não sei se já veio ou não. Mas, esse pedido que não fizeram, tem certeza que eu vou fazer. Esse bueiro lá para ele. E mais, é isso aí. Muito obrigado e bom retorno à sua casa. Boa noite a todos.
Líder de bancada, vocês de novo, vereador Leandro.
Quero aqui deixar uma boa noite pro pessoal aí. E também desejar o feliz dos pais aí, que foi domingo, hein? E também que nossos colegas falaram sobre a lixeira e a limpeza na cidade. Isso aí são dos primeiros pedidos que eu fiz aqui na casa e briguei muito no começo já, de arrancada já. Que tirei umas fotos aí e estava terrível. Aí o pessoal fala assim, não adianta botar pressão, não adianta. Não, acho que o compromisso do vereador é fiscalizar. E andaram limpando, só que já passou um tempo e está começando a ficar tirado de novo. E as lixeiras, infelizmente, é envergonhoso, porque eu não vi nada, hein? Só falaram que vão fazer isso, aquilo, mas não chegaram ainda, entendeu? Então, é isso aí, eu quero dizer que meu compromisso é fiscalizar, que nem nos ônibus. Ah, estão dizendo que vão estar em ordem os ônibus. Não, sinceramente, eu estou preocupado. E não é também só da minha parte, é dos pais que mandam mensagem para mim. Se preocupa, porque é só o pessoal ali em frente à secretaria ali, da educação, da padaria de Sérgio, tirar um tempinho ali e se enganar com seus próprios olhos, entendeu? Então, não vem aqui tocar para mim que eu estou criticando o governo, não. Ao contrário, se eu puder ajudar, eu vou ajudar. E também queria dizer que nem a presidente comenta ali na casa, ela está certa. A gente não tem que estar agradecendo muito os secretários aqui, porque estão sendo pagos, que nem a gente está sendo pago para fiscalizar. Então, para ver o que está errado, a gente tem que dar em cima. Agora ficar se gabando, o secretário, não sei o quê, ficar puxando o saco do secretário aqui, para depois ele lá fazer alguma coisa e ganhar uns votos, isso aí sim, isso aí eu acho errado. Aí estão puxando o saco do secretário para se beneficiar, entendeu? Então é o que eu digo. O nosso compromisso, pelo menos o que eu vou manter é fiscalizar, entendeu? E é isso daí. Eu sempre estou correndo, como eu digo, pode me ligar, se eu puder ajudar, estou sempre disposto. Agora não vão querer vir tirar tudo que eu estou fazendo de bom, que é um excelente trabalho, que estão me gravando aí com um besteirinho. Eu, se tiver que postar no Facebook, eu vou postar, porque é uma ferramenta de trabalho. E se tiver alguma coisa errada, vai ser a lei que vai falar. Então é assim, também queria dizer. Eu vi uma postagem ali no Facebook que um homem sem palavras ele não vale nada. Então eu queria dizer isso aí, mandar vir até na casa do prefeito e do vice-prefeito, que o Marcinho é testemunha, que a gente foi lá na prefeitura e ele garantiu para nós que a máquina não saiu nem nada. Então nós estávamos brigando, não é por mim e pelo Marcinho, e sim brigando pela associação. Então não vamos misturar as coisas. Agora se eles não tiveram palavras que tiraram a máquina de lá e vão fazer por isso para o outro lado, aí o problema é dele, isso aí não é nosso, nós estamos fazendo nossa parte. Boa noite a todos.
Líder de bancada, vocês minutos, vereador Marcílio.
Quero aqui parabenizar os pais pela passagem do seu dia, uma data muito importante para todos nós, que eu felizmente eu tenho meu pai vivo, graças a Deus, mas a gente sente só olhando nos olhos de quem não tem mais seu pai aqui, a gente vê a tristeza deles quando fala no dia dos pais. Então valorize seu pai, tente ficar o máximo junto com ele no dia dos pais, porque depois é tarde, não adianta se arrepender, né? Então, eu não passei por isso, mas não precisa a gente passar, a gente enxerga os olhos de quem contém seus pais junto. Então, é uma data muito importante. Um feliz dia dos pais para todos os pais. Bueno, hoje eu fui ali na igreja dar uma olhadinha ali, antes de vir para a sessão, e estava olhando, o acesso ficou muito bom ali, a ponte, a fonte boa, o acesso lá chegou, ficou muito bom. E o prainado também. Mas está ficando, o que eu achei que não está bom é a limpeza. Está muito presente ali na granja, bastante vassoura, aquelas arvoreiras tudo no meio do brejo ali. Então eu deixei um pedido aqui para o secretário convidar o pessoal ali, os seus funcionários, e fazer uma limpeza lá, vai ficar muito bonito. Porque a chegada ficou muito boa, vai atrair muita gente chegar ali para olhar a granja. Vai chegar ali e vai achar muito bonita a ponte, muito boa. O acesso lá muito bom, o treinado muito bom, mas vai enfeiar aquele brejo na volta. Então eu deixo esse pedido aí para os secretários que façam esse trabalho ali, assim que for possível. Também falar sobre os ônibus ali, que o colega Marcos falou, que bom que teve mesmo, Marcos, porque a gente se preocupa porque eles estão muito feios, muito sujos, muito em casca por cima, já de estar parado ali, a gente tem medo que vai começar a volta às aulas agora e os ônibus não vão ter um bom funcionamento. Mas se está tudo ok, que bom. Mas era isso, quero dar uma boa noite a todos e um bom retorno para suas casas.
Falando em limpeza da cidade, como o Marcos colocou, né, falou no nosso livro, a gente sabe de várias pessoas que saem fazer caminhada, que levam uma sacolinha já para recolhendo os lixinhos que se encontram nas ruas. Hoje mesmo eu desci para baixo aqui, fui até a prefeitura, e vi, não é um, nem dois, nem três, lixo largado nas beiradas. Por que essa pessoa que traz o lixo não leva de volta? Não custa, né, gente? Eu acho que cada um tivesse um pouquinho a parte, a sua parte, nossa cidade seria mais limpa, mais cuidada. Eu sei que não é fácil, porque é fácil falar aqui, mas na frente de cada casa, se o proprietário cuidasse, não é difícil. Não é difícil. Hoje eu estou reclamando da minha rua, mas a minha rua tem projeto e tem custo, tem dinheiro envolvido que vai ser, que foi listado, a rua. Mas eu gosto de plantar, eu planto na praça, seguidamente tem mais pessoas voluntárias. Então eu acho assim, ó, na frente da sua residência, o morador teria compromisso de limpar. Então esperem tudo o poder público. Sei que o poder público tem o dever de cuidar da cidade. Claro que sei. Mas também o morador pode cuidar na frente da sua casa. Vejo muitas casas cuidadas, não é que a gente está dentro para todo mundo. Mas tem muitas pessoas que não arrancam, né, um pé de guarda-chuva que estiver na frente da casa, porque a prefeitura que tem que limpar. Então eu acho, sou contra isso. Vejo assim, lixo na rua, vejo, junto muitas vezes, estou juntando, né? Gosto de plantar, gosto de cuidar da minha cidade, amo a minha cidade, amo Barão do Triste. Eu digo que a sociedade só muda quando enxergamos a beleza do universo e que sejamos um pouco voluntários. Quem quiser plantar uma flor, traga e possa plantar na nossa casa. Nada mais a ver na sua tarde, tendo encerrado a presente sessão, convocando a todos para a próxima, dia 16 de agosto. Boa noite a todos e muito obrigada pela presença.